Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Bola nas Costas. 11 horas, 7 minutos, 29 de abril de 2024. A temperatura em Porto Alegre é de 20 graus neste momento. O Bola nas Costas aterriza na maior rede de rádio de entretenimento do sul do Brasil, com a parceria e assinatura de KTO.com. Onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Te liga, te inscreve agora. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Alô, Venâncio Aires, a partir de amanhã tem, hein? Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Fatal Model, respeito, segurança e dignidade, somente para maiores de 18 anos. Vamos nessa então, eu sou o Rodrigo Adams e estou pessimamente acompanhado dessa turma que eu gosto, paca soba.
Rafael Gomes!
E aí, senhores, muito bom dia, que final de semana, hein?
É, meu velho, quando a gente pensa que vai só um lado tomar-lhe uma porrada, os dois acabam levando, né? Mas vamos lá, vamos falar muito sobre isso e a galera pode interagir conosco lá no perfil do programa, @obolanascostas, ou se forem educadinhos nos comentários da live, mas ali acho que a gente vai aproveitar dois ou três no máximo.
Gordo Léo!
Os técnicos da dupla Grenal, eles foram o grande destaque do final de semana, né?
É verdade, vamos falar sobre isso.
Lele Bortolassi!
Essa crítica tua com relação aos comentários da live, ela tem fundamento, mas ela é polêmica.
Ah, mas não é polêmica, não. Não. Mas ontem ele tava impossível, né? A metralhadora de não, né? Tava ouvindo na estrada voltando de Santa Maria.
Rafael de Velho!
Mandar um abraço pro meu afilhado, cara. Se ele é de 2003, tá fazendo 21 anos, é isso?
Mais ou menos.
21
isso.
Anos, Gabriel. Nos ouvia desde o tempo que ele tava no colégio, 11 e pouco da manhã, mandando mensagem pra nós. Cara, tu não tá na aula? Tô. Mas estamos ouvindo aqui.
Mas que barbaridade!
E conseguiu passar na faculdade, é fácil.
Como né? é que é o nome desse?
Fácil. Gabriel.
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 E ele está de volta. Quilômetros percorridos, o homem que rodou a América do Norte, voltou para Porto Alegre, copou a maratona de Porto Alegre, o primeiro e único.
Salve, salve, galera. Que belo dia para voltar a trabalhar, né, pro comentarista de arbitragem, né?
Espero que tu tenha estudado o final de semana.
Eu vou dizer assim, eu corri mais do que estudei. Mas, obviamente, eu tive que acordar bem cedo hoje pra trabalhar, porque aconteceram muitas coisas no final de semana.
E parabenizar aqui, bigode.
Ô, Jari, pra galera que tá nos assistindo agora e pro Arroz também aqui, que tá fazendo, mostra aí as duas medalhas que tu conquistou, cara, e fala só rapidamente o tempo de cada uma, por favor.
Só um pouquinho, que eu gosto muito dessa frase pra alguém que nunca ouviu o programa. Pro Arroz que tá fazendo. Parece que nós estamos cozinhando arroz.
Ah, não.
É, mas é a hora certa de fazer
o arroz. É a hora de fazer o arroz.
Você faz o arroz depois que estiver pronto, deixa ele abafado durante uns 20 minutos. Que ele vai ficar mais
Lelê cozinha
aí.
A partir das 2 da tarde no Instagram
isso,
dele.
Isso.
Vai. Eu corri a maratona de Boston no dia 15 de abril. Pra quem não sabe, maratona são 42 quilômetros. É uma maratona que tu tem que ter um índice qualificatório pra poder participar e tudo mais. Eu consegui esse índice no ano passado, fui esse ano, corri lá dia 15. Fiz 3 horas e 18.
Toma.
Senti muito no final da prova, corri 14 quilômetros com cãibras, prova muito dura. A minha recuperação foi durante as férias, passeando, curtindo. Cheguei em Porto Alegre quinta-feira. E ontem corri os 42 quilômetros da NB42K de Porto Alegre, fui pacer, sub 4 horas, então a galera que queria fazer abaixo de 4 horas, bastava colar em mim que eu tava correndo com um balãozinho amarrado na camiseta e me seguir porque eu ia entregar essa galera abaixo das 4 horas. E pro meu alívio, pra minha tranquilidade, eu consegui, pra minha alegria, entreguei a galera com 3 horas e 57 minutos.
Bah, com
então,
3 ainda.
É...
Na prática, então, tu correu 7 horas e meia, mais ou menos.
É, na prática eu corri.
Tá, mas hoje, olha, a pergunta que eu sei
não
que muita gente quer
isso.
Fazer.
Quando tu termina os
42.195 metros, quantas cervejas tu toma depois disso?
Bah, cara, ontem eu perdi as contas, assim.
É.
De quanto
tem que repor, né, cara?
Não, tem uma muito foto tua numerais. Dormindo no carro que tem, é maravilhosa.
É que assim, bah, ontem...
Mas tá mais magro, tô preocupado contigo.
É, porque...
Tá muito mais magro, né?
É natural, né? O cara começa a treinar muito, correr muito e o corpo busca em algum lugar.
Depois
né?
Eu te dou as dicas.
Boa. Ó, meu, 11. Lance polêmico.
Voltou num baita dia.
Pra Clínica Nordelta, José Vinheta. Transplante capilar com técnicas modernas e minimamente invasivas. Saiba em arroba Nordelta Capilar no Instagram. Esse foi o comentário de Léo Oliveira. Falando sério, qual vai ser o lance polêmico? Acho que nós temos dois lances polêmicos. Não, mas assim, pra nortear, a gente tem que falar do sábado, né?
Tem muita polêmica, né?
Tá, eu vou tirar a trilha assim, a gente assinou o quadro, agora nós vamos pro pau mesmo.
Vai. É. Bom, vocês querem começar, por qual fato? Ele. Porque assim, eu acho que a gente pode começar pelo seguinte fato, tá? Eu tô com o site, até inclusive tá dando erro no site nesse momento.
Opa.
Mas eu tô com o site da ANAF aberto, que é a Associação Nacional de Árbitros de Futebol.
Que dias atrás pediu até, de repente, pra dar uma parada no campeonato, porque tá demais.
Pros caras darem uma parada, os árbitros, né?
Posso fazer umas perguntas antes, Jory?
Não, só aumentei um pouquinho.
Não.
Antes das perguntas, só pra dizer assim, ó. A ANAF entra com ação no STJD para que Jailson Freitas seja banido do futebol.
Opa!
Essa foi a publicação. Tô com o site da ANAF aberto aqui. Se a gente clica na notícia...
Pra quem tá chegando aqui agora nesse universo, quem é Jailson Freitas?
Jailson Freitas é um ex-árbitro de futebol que hoje é o comandante da arbitragem.
Perfeito.
No estado da Bahia. E ele estava escalado como delegado do jogo entre Grêmio e Bahia. E a alegação que a própria ANAF traz nesse pedido, que a gente infelizmente não consegue ler a nota oficial da ANAF, mas...
Não, depois a gente depois até compartilha o link.
Depois a gente busca essa nota para esclarecer o que acontece.
Dá uma síntese do que seria.
O que a ANAF protesta e o que o Renato, de certa forma, trouxe na coletiva também, é de que o Jailson Macedo Freitas, ele teria interferido na expulsão do Diego Costa.
Uhum.
É, se a gente ouve o áudio do VAR, a gente não percebe essa interferência porque só existe uma comunicação entre o árbitro e os outros integrantes da equipe de arbitragem. O quarto árbitro que está por ali, ele chama o árbitro e diz assim: Braulio, o Diego mandou eu me fuder.
Não pode falar me fuder no rádio.
Não pode? Então assim...
É, vai te fuder.
Vou falar de novo então. Braulio, o Diego me mandou eu me...
Pode falar que eu boto o pi na hora.
Tá. Então assim, e aí a partir disso o Braulio sai à beira do gramado, expulsa o Diego Costa e aquele é o momento que o Renato tira todos os jogadores dali, depois alegando na coletiva que se eles ficassem ou se ele ficasse, mais pessoas poderiam ser expulsas. Então esse é o centro da polêmica. E a grande questão que a gente tem a partir de agora é a seguinte: houve ou não houve a interferência do Jailson? Tá. Esse é o centro da questão.
Jorge, eu tenho
porque
uma
ali
pergunta.
Como delegado ele não pode interferir. Esse é o fato, ele tá ali para fazer outras coisas. Interferir nas decisões do campo não é uma delas. Então esse é o ponto
central. Só quem pode comunicar ao árbitro sobre qualquer xingamento são os bandeirinhas e o quarto árbitro.
Isso aí.
É isso.
E o próprio VAR, que talvez não num xingamento, mas numa agressão.
O VAR só comunica quando quer.
Sim, e uma pergunta muito simples. O Jailson era o delegado antes da bola rolar? Porque o Grêmio também alega que ele não seria o delegado da partida.
Pois é. Essa é uma outra...
Isso mudou? Pode ter tido um erro?
Essa é uma outra questão que precisa ser esclarecida, tá?
Porque tem prints rodando aí,
porque,
né?
Assim,
que teria tido uma mudança depois.
Se era o assessor... Né?
Não, é que assim,
um cargo muito genérico e muito legal, assessor.
É que os prints que estão rolando, eles me parecem que são do Portal do Árbitro.
Uhum.
O Portal do Árbitro é um lugar onde tu vai, coloca o nome do árbitro e aparece a lista de árbitros.
Uhum.
Aí tu clica no nome do árbitro e vai aparecer ali a data de nascimento do cara, a idade do cara, a função do cara,
uhum.
a graduação dentro do contexto da CBF,
time
da arbitragem.
Do cara. Não, desculpa.
Né? Então assim,
o retrospecto, ele trabalhou no ano.
Então assim, o portal do árbitro, se a gente for lá, por exemplo, assim, e for no Leandro Voaden,
sim, não é
a
escala.
Provavelmente o cargo dele vai estar como instrutor ou inspetor. Eu confesso que eu não sei bem essa nomenclatura que vai estar no Leandro Voaden. O Leandro Voaden hoje é o chefe da arbitragem, ele é ex-árbitro. Se for no Daronco, vai estar lá. Árbitro
fisiculturista.
FIFA.
O Voaden é o Jailson Gaúcho, é isso?
Seria isso.
Tá, então, Jory,
assim, pergunta... Aí vai perguntar assim, ó. Ah, o Jailson estava escalado como delegado do jogo? Na escala de arbitragem da CBF, não consta o nome do delegado. Consta o nome do assessor, consta o nome do observador, consta o nome do quarto árbitro,
mas
dos árbitros,
delegado,
mas não tem o delegado. Né? Então, assim, eu não saberia te dizer o que estava fazendo o Jailson ali.
Essa é outra pergunta. Ele pode ficar ali?
Como delegado, não só pode, como deve. Se ele estava escalado como delegado, ele deveria estar ali. Agora, se ele estava ali meramente por ser o presidente da comissão de arbitragem da Bahia, ele não poderia estar ali.
E aí a reclamação está correta.
O Voaden, por exemplo, ele não pode estar na beira de um jogo que ele não tem nada para fazer por ser o chefe da arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol.
Eu queria dar só 50 centavos sobre essa polêmica toda, porque para mim...
50 cents.
Eu vou falar muito mais, bem genericamente, tá? O que me incomoda hoje é uma postura política do Grêmio enquanto instituição, sabe? O presidente do Grêmio deveria ter feito o mesmo que fez o Barcelos ontem, ter ido pro microfone fazer o gritiril.
Foi exemplar
porque,
o que o
assim,
Inter fez
ontem. O que que acontece? Tu botar o Renato numa situação dessas é botar o cara na berlinda. Tudo bem que o Renato é maior do que qualquer um dos dirigentes políticos do Grêmio, mas os dirigentes estão ali para isso. Saudades dos anos 90, que tu tinha um doutor Fábio Andrekoff, que era um cara muito forte nos interesses do futebol do Sul, não só do Grêmio, do Sul, sabe? Saudade de caras como o Cacalo. E isso daí não é, tipo assim, ó, uma indireta.
O Cacalo não teria tirado o time de campo, teria invadido.
Eu vou dizer assim, ó, não é uma indireta. Não é uma indireta pro presidente nem pro Brum. É uma direta, dizendo assim, não tô menosprezando o trabalho deles, mas eu acho que tem horas que a gente tem que ser mais colérico e enérgico. O presidente do Inter fez isso ontem. Foi pro microfone e reclamou, porque daí é a instituição reclamando. Tu botar o Renato numa situação dessa, tudo bem, que só ele tem esse tamanho ali dentro.
Falar,
mas tá na hora de ser formada uma nova liderança.
E mais do que isso, Adamson, o presidente do Inter foi pro microfone reclamar e o Coudé não falou um ai de arbitragem.
Mas tu não, mas é que tem a diferença que ela é gigantesca. Tu não coloca o Renato pra falar. Ele, Renato, vai falar.
Eu sei, Léo.
Ele que vai falar.
Mas só que o, problema, tá, o Grêmio precisa...
O botar agora, o Renato, vai lá e fala.
O Grêmio precisa ele surfar falou. Melhor politicamente no centro
do país. Até porque depois da atitude que o Renato teve dentro do campo, não tem nenhuma outra pessoa possa aparecer
e falar. E pode na real, assim, ó, só ele poderia fazer aquilo ali mesmo. Só ele tem esse tamanho.
E tem isso ainda,
é muito
né?
emblemático o que ele fez. Tipo assim, não. Pra mim parou. Avacalharam, então tô fora.
E o jogo da Copa do Brasil, o Jailson trabalha. O Operário e Grêmio, o Jailson tá lá.
Então, só pra deixar claro,
Jailson que trabalha nesse jogo.
Se o delegado fofocou, cochichou, comunicou pro quarto árbitro o que o Diego Costa falou, e o quarto árbitro falou pro árbitro, isso tá errado e a reclamação foi correta.
Agora,
é isso?
Agora, não, é que assim, é que tem uma questão assim que é curiosa, tá? Quando eu ofendo alguém, se eu ofender algum de vocês aqui, eu não vou chegar pro Diver e dizer assim, ó, manda o Léo se fuder.
Isso,
bota o áudio do mano ali.
Léo, sabe? Se eu for ofender o Léo, eu vou ofender pro Léo. Eu vou chegar pro Léo e vou dizer assim.
Aí o gordo.
Né? Vai.
Vai entendeu? O que fala?
Vai te fuder.
Aí está.
Entendeu?
Que é agora, uma situação igual entendeu? Nessa aí, na real. Te lembra que o mano diz alguma coisa pro árbitro e o árbitro diz: Edna, o Mano Menezes mandou mil.
É isso aí.
Exatamente isso aí. O áudio do VAR é esse.
Agora sim.
Paulo Cu.
O que me chama a atenção é o seguinte: pô, de que forma que o Jailson pode ter interferido? Eu não tô dizendo que ele não interferiu. E até a NAF tá botando uma nota pedindo o banimento do cara e tá no site da NAF isso aí. Eu não tô dizendo que ele não interferiu, mas assim, cara, é esquisito. O quarto árbitro precisa ser avisado que o Diego Costa mandou ele pra aquele lugar. Como assim? Então o Diego Costa não ofendeu ele, se ele precisou ser avisado. Ou será que o Jailson interferiu da seguinte forma? Porra, meu, o cara te mandou pro raio que o parte e tu não vai fazer nada? Essa pode ter sido a interferência do Jailson. Eu estou fazendo uma conjectura pra tentar entender o que aconteceu.
Sim, tu tá tentando fazer uma construção, sabe? Uma investigação nós vamos fazendo
aqui. O que aconteceu ali? Porque tem assim, ó, existe uma orientação clara, expressa da comissão de arbitragem da CBF, do Wilson Senemi, que é o presidente, que diz assim: se alguém for ofendido e não tomar providência, vai ficar em casa. Ou seja, se o cara fizer gesto de roubo, se o cara ofender, se o cara fizer qualquer coisa e não for expulso, na semana seguinte tá no sofá. Ser punido.
Natan Fernandes foi expulso assim,
exatamente,
né?
É bem claro.
Então, assim, nem pra
o que pode ter acontecido foi isso. Naquele calor do jogo, ali, naquela tensão do jogo, daqui um pouco o Diego Costa falou alguma coisa e o quarto árbitro ficou pianinho. Eu tô fazendo
aí
uma conjectura.
A porca
e aí pode ter acontecido do Jailson, nessa alegação que é feita aí, ter falado alguma coisa, ter dito alguma coisa que fez com que o quarto árbitro, que é o que a gente tem no áudio do VAR, chamasse o Braulio e dissesse: Braulio, o Diego me mandou pra aquele lugar.
Só que pelo áudio do VAR, como ele abre assim, ele parece espontâneo.
Isso,
parece espontâneo. Uma discussão e aí ele diz: Braulio, Diogo mandou me fuder.
É isso.
Ele ainda fala: ô, Braulio! Tipo assim.
Essa coroa de mãe,
parece que ele tava olhando pro Diego Costa, sabe? O Diego Costa falou pra ele e ele diz: ô, Braulio!
Agora sobre a pergunta.
Por isso que eu pedi pro Adams botar aquele áudio ali do Mano Menezes, porque essa situação toda ela me lembra exatamente aquela ali.
Conseguiu, né?
De maneira claríssima.
Na hora eu lembrei. Ele olhou pro cara, tu conseguiu, né, ô,
porra? Antes disso, ele diz ele reclama do quarto árbitro, o quarto árbitro fala uma coisa, ele: ah, vai te fuder. E ele: já é de não, mano, mas me fuder. E aí ele.
Vamos editar mais.
O microfone da TV capta tudo. A grande questão é a seguinte: Se houve a interferência do Jailson e há muita gente dizendo que sim, que houve a interferência, para que exista alguma consequência, essa interferência precisa ser provada.
Provada.
E, Jory, precisa ser provada.
O Grêmio, ele alega que era o Silvio Mendes Júnior, que é o Mendes, foi atacante de juventude, trabalha na Bahia, que ele era o delegado do jogo. Aí que eu pergunto, eu não vi nenhuma imagem. Tem alguma imagem que mostra o Mendes no, na beira do campo?
Tem 200 pessoas ali, Léo.
Ah, então, aí é isso que eu queria falar. A gente tava falando fora do ar. É normal ter 1.500 sim, pessoas na beira do campo.
Quantos jogos a gente já fez? Porra. O delegado tá na beira do gramado, que foi uma reclamação que o Renato fez. Cara, isso acontece em tudo que é jogo. Todos.
Não, não, o delegado tem que estar sempre ali.
Todo, o delegado é a função dele.
Pessoas.
Todos os jogos,
a gente andula, é não sei quem, é o dirigente.
E a Federação de Futebol, ela tem que louvar que ela divulga que é o delegado do jogo. E
aí, ela divulga.
Mas
ela
aí,
divulga
mas aí, que é o delegado. Mas aí vamos trazer uma outra questão que é a seguinte, tá?
Saudoso Lito
Cáceres. Eu tô voltando das férias na quarta rodada do Campeonato Brasileiro e tô um pouco assustado com o que tá acontecendo. Porque existe muita gritaria, existe muita tensão.
Muita acusação.
Muita acusação. Pra pouca
materialidade.
Coisa acontecendo.
Tu acha que é pouca, Jory?
Eu acho que é pouca.
Tá, mas, ô, Jory.
Pra quarta rodada.
Já vou te puxar então pro jogo do Inter ontem.
Tá. Não, mas só pra terminar esse negócio do Grêmio.
Terminar
vale
o Grêmio.
Vale a pena. Não, porque assim, eu vou dizer um negócio, Jory. Do primeiro tempo, tá? Do Braulio.
Como é que é o nome dele? Braulio Machado.
Braulio Machado. Eu acho que ele deixou. A lição que eu fiquei de ver no sofá o jogo é que não dá pra deixar o jogo correr.
Não dá.
Tem que dar. Tudo que é falta. Ah, mas o jogo vai ter meia hora.
Mas azar, aí a galera reclama. Velinho.
Aí a galera reclama. Azar.
Mas ele perdeu. E ele perdeu
errou
o Grêmio.
Um lance, ele errou um lance.
Soteldo?
O lance do Soteldo.
Ali ele perdeu o Grêmio.
Ali ele errou. É. Mas sabe o que me pareceu? Que se sai o gol, ele deixou
ele
o lance rolar.
Ele anula pelo VAR.
Só que, não, pô, daí não era pra ter dado escanteio, era pra ter dado a falta.
Não, mas aí assim, ó. Mas aí assim, ó. O lance do Soteldo, pra mim, é o claro exemplo da leitura equivocada da arbitragem. Porque uma coisa é deixar o jogo correr e a gente quer o jogo correndo. Quem assiste o jogo quer um jogo andando, um jogo que flui. Mas é diferente de tu deixar de dar faltas claríssimas.
Isso, é uma falta clara.
Claríssimas. Porque no momento em que tu começa a deixar faltas claríssimas passar, e tu não tem o controle do jogo, porque assim, pra tu fazer isso, tu tem que te garantir muito.
Sim.
E o Braulio, na hora que ele faz isso, e que o Kahneman salva lá, e o Kahneman vem pra cima dele e engole ele, aí o que ele tem que fazer? Ele tem que dar o cartão pro Kahneman.
Isso.
Aí ele tem o Soteldo irritado com ele, ele tem o Kahneman irritado com ele, ele tem o banco do Grêmio irritado com ele, e tem o time inteiro irritado com ele.
Pro lado do Bahia teve um outro lance.
Depois com o Everton Ribeiro.
No segundo tempo, o Everton Ribeiro toma um
gol
do João Pedro, acho que é.
E foi uma falta clara.
E aí ele vai atrás do cara e faz a mesma falta. E aí o Braulio olha pra ele e dá uma amarela
pro Everton Ribeiro. Mas olha só, pra não trazer o Inter na jogada nesse assunto. Porque tu tá chegando agora,
Jory, de botão de férias. Se puder tirar essas medalhas, parece a porta daquelas casas do interior que tem os sininhos.
Não, parece a vaca com sino.
É que, Jory, é que tu falou
que
tu acha que tá muita gritaria pra botão. Eu não vou botar o Inter nesse assunto. Eu vou continuar com o Grêmio. Grêmio e Vasco, tá? Tem dois erros nesse jogo que são assim, ó. Bizarros.
Isso.
Bizarro. Nós comentamos aqui. Tem um pênalti não marcado pro Grêmio que numa escala de 0 a 100, ele é 99,9% pênalti.
Sim.
Tu deve ter visto
o lance. A bola colou embaixo do braço.
Muito pênalti. E depois tem um pênalti pro Vasco que na escala de 0 a 100, ele é 75% pênalti. Uhum. E no VAR ele é 100%.
Uhum.
E o juiz não dá nenhum dos dois. Tu não acha que isso é muito além da média de erro? Principalmente não. O pênalti não dado pro Grêmio.
Eu acho que é muito grave. Tanto é que o árbitro foi afastado.
Tá, mas por quanto tempo? Daqui a dois meses ele tá de volta.
Bom, mas...
Eu acho que tem um ponto.
Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara. O árbitro errar acontece.
É isso.
Mas é aí que tá,
agora, Lelê. O VAR chamar.
O VAR, esse
o
é o ponto.
O cara ir lá ver.
Esse é o ponto.
E insistir no erro dele.
É por isso que é o ponto.
Não tem como tu não pensar.
E por que que tá tendo uma hesitação em chamar o VAR? O lance de ontem no Inter, por que que... Não. Por que que você hesitou? Por que que o lance do Grêmio você hesitou? E outros tantos que vem acontecendo.
Eu acho que é o quê? Porque deve ser... Cada vez mais se fala... É que muitos árbitros ficam na muleta do VAR e não apitam mais.
Mas
eu acho que é isso. O cara quer mostrar, eu sou bom, não preciso do VAR. E aí ele erra.
É que eu falei do ego.
É que são erros.
Do início eu falei.
Vasco e Grêmio é totalmente ego.
É que são erros diferentes, tá? O erro do jogo do Grêmio contra o Vasco, com o Flávio Rodrigues de Souza, ali é claramente uma dificuldade em ceder. Uma dificuldade do cara em olhar o monitor e dizer assim...
Ceder.
Cara, eu vou voltar atrás porque eu me passei. sabe? Ali ele tem uma convicção tão grande e uma dificuldade tão, tão grande em reconhecer que falhou.
Ego?
O ego.
Ego.
Que ele vai pro monitor e ele diz assim, não, eu vou fincar minha posição porque pra mim isso aí não é, e acabou a conversa.
Tu viu o pênalti dado pro Tottenham ontem contra o Arsenal?
Não vi.
Cara, é assim, ó, tipo, é um lance assim, ó, o juiz deixa passar e me mostra o primeiro replay, cara, na hora eu já tinha achado. Quando vem o replay, é um absurdo, é muito pênalti.
Sim.
E aí o cara chama o juiz do VAR. E o inglês, lá, me esqueci, mas é um dos árbitros mais conhecidos. Cara, ele vai lá, ele não demora 10 segundos.
Claro, porque ele tá ali pra isso.
10 segundos,
o monitor
segundos
tá ali pra isso.
Ele marca
o pênalti. É isso. Tá. Então, assim, o pênalti do jogo do Grêmio contra o Vasco, o árbitro ele foi afastado, ele foi punido por ter tido a falta de humildade de reconhecer os erros dele dentro de campo. Ele precisa rever isso aí. Se ele quiser ser árbitro, ele é árbitro FIFA, ele é um bom árbitro, ele não pode cometer esse tipo de erro.
É, então que o árbitro afastado. FIFA, vamos combinar, né? Tem muita coisa aí que a gente tem que ponderar, né?
Banalizou, né?
É, vamos numa boa, né?
Muita questão política.
E sobre o erro da Edna, ali é um lance diferente.
Ali é do VAR, né?
Mas não é só do VAR. Não é só do VAR.
Ah, ela tava a um metro.
Mas é que eu acho que ela tá olhando
não,
pra lá.
É que assim, olha, Lelê.
Ela tá mal posicionada.
A gente fala.
Isso já tá várias vezes.
A gente fala do VAR e o VAR tá ali pra salvar a Edna naquele lance ali. Então, assim, no momento que a Edna não deu o pênalti, o VAR tem que interferir, tem que marcar, tem que chamar pra marcar o pênalti no mercado. Porque o mercado foi. Ele sofreu um golpe de judô, praticamente. Ele foi abraçado. Ele foi abraçado pelo jogador. Mas qual é que é o erro da Edna ali? A Edna, ela tá a 2 metros do lance. O escanteio vai ser batido. É básico. É básico no futebol a preventiva em lances de grande área. Se tu vai ter uma cobrança de escanteio e tu vê que tem gente se agarrando, se empurrando, o que os árbitros fazem? Eles picotam o apito, cruzam a mão em cima da cabeça, o bandeira manda esperar lá, o bandeira tá lá junto na cobrança, não deixa bater. Aí o árbitro vai ali nos caras e fala assim, ó, acabou. Tem VAR, tá todo mundo vendo. Se você se agarrar, eu vou marcar, não sei o quê. E aí tu deixa bater. Agora, no momento em que ela tá do lado do lance, os caras estão se agarrando, se abraçando, e ela não faz nada, ela já tá errando.
Ela já tinha feito outros escanteios.
Então, assim, no momento em que o VAR chama, bom, aí é a gota d'água do erro, né? Porque deveria ter chamado.
Ai, 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 Pachamama! A gente vai seguir com o debate, obviamente, também entrando mais profundamente no jogo do Inter ali, também, toda a coletiva que a gente teve ontem, entrevista do Cudê, do presidente Alessandro Barcelos. Vamos falar mais de Grêmio também, vamos falar do Criciúma, que enfiou um catatal no Vasco, né, cara?
Ipiranga,
vamos falar do empate do Juventude, enfim, muita coisa. Vamos lá. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos, com 1 ano de garantia e com os melhores preços. Onde? Na Doge, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e tem a qualidade igual a de um zerinho bala. Ao comprar, tu também pode usar o teu aparelho antigo como forma de pagamento. A entrega é rápida em todo o Rio Grande do Sul. Acessa a Doge aí, doji.com.br. doji.com.br. O sinal vai marcar 11h30, a gente vai pro show do intervalo e volta em seguida com mais Bola nas Costas.
Podcast Romance Proibido. Os assuntos mais 18 da nossa vida. Acesse pelo link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram.
Atlântida.
Atlântida.
Atlântida. Atlântida.
Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Estamos de volta com Bola nas Costas, 20 graus é a temperatura nesta segunda-feira, dia 29 de abril. Olha aí o pau pegando no fundo, ó. Só saiu um azar. Não, fica tranquilo, tá desligado, cara. Ó, não tem, só saiu azar. Vamos lá, KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Galera de Venâncio Aires, amanhã vou estar na área aí para curtir essa loja nova. E digo o seguinte, ó, sai na frente. Faz teu cadastro agora no Clube Stock Center para receber as melhores vantagens. E amanhã, vou dar um spoiler, hein? Dia de lançamento de loja é sempre um festival de promoções, umas coisas bem malucas. Então dá para botar uns pila no bolso ainda. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. O Dia das Mães está chegando e o presente mais que especial que a tua mãe merece está na Paquetá Esportes. Na Paquetá Esportes, tu encontras uma variedade de produtos muito legal. Tem tênis, jaquetas, camisetas e acessórios esportivos, além de roupas confortáveis e super estilosas para garantir o presentão da mamãe. E nas compras acima de 400 pila, tu ganha uma linda semijoia. Olha aí, ó, vai chegar com dois presentão lá. Esperamos a galera. Vá até uma das lojas ou acesse o site, hein? paquetaesportes.com.br paquetaesportes.com.br e confere esse presente que a tua mãe vai amar. E ó, comprando com o cartão Paquetá Esportes, tu tem até 40 dias para começar a pagar ou pode parcelar tuas compras em até 8 vezes fixas. Dia das Mães, Paquetá Esportes. Sublime é ver a vida se transformar, amiguinhos.
Ô, jovem. Chora. Só pra gente não perder aí dentro...
Não é comigo.
Entre todos os...
É comigo, jovem há mais tempo, cara.
Não, jovem há mais tempo, né?
Isso.
Mal o idoso pode. Ainda sobre o jogo do Grêmio, esquecendo um pouco o que o Renato fez, só pra falar, com 50 centavos do jogo em si.
Importante.
Acho que uma coisa o cara tem que falar, né? O Grêmio não jogou absolutamente nada.
Ele errou a escalação
de novo. Escalação foi errada.
Disse, na quinta-feira que o Everaldo era bom centroavante.
A escalação... É verdade, parabéns. O cara do gol conhece o caminho do gol.
Que golaço que ele fez.
Uma bucha e que corte ali em cima do Kahneman. Enfim, gostei da piada que eu vi, Davi, que o Kahneman chegou primeiro em Porto Alegre, no carrinho. Uma piada muito boa, talentosa.
Não foi um bom final de semana dos zagueiros argentinos.
Não, nem um pouco. Mas só sobre o jogo, a escalação errada. O Edenilson jogou o primeiro tempo, tentou alguma coisinha, nada. O goleiro foi bem, hein?
Foi,
tem alguma coisa que o cara pode falar. O goleiro foi bem.
Ia ser dois.
Já é o primeiro confirmado a não jogar na semana, porque ele já jogou Copa do Brasil.
Não pode jogar, mas é isso. A escalação é equivocada. E não vem querer me dizer que, porque jogou na Argentina e tal.
Viu a
Natan Fernandes.
Ô, meu, a Carol Portaluppi não defende o Renato como o Arroz defendeu no grupo.
Cara,
que ladainha.
Não, tá lá, é outra.
Não, porque não sei quem não podia jogar. Vem cá, os guris jogaram meia hora na Argentina.
O cara jogou meia hora na terça, pô. Foi sábado de noite.
Dava pra ter ido
outra
um pouco
coisa,
mais.
Os caras são guris.
Um dos dois,
começa com um. Começa com um, pelo menos. Tu vê que a escalação é errada, que teve no primeiro tempo ele muda três. É. Então tu vê, errei.
Bom, agora
a nota,
20.
A nota da ANAF, desculpa.
Vem.
A nota da ANAF é um negócio assim.
Voadora no peito?
Meu Deus.
Dá
do
uma
céu.
Síntese pra gente, pra não precisar ler toda ela.
Cara, assim, ó. Bom, primeiro ela fala sobre o fato extremamente grave que ocorreu na Arena Fonte Nova e que coloca a arbitragem brasileira em xeque.
Bomba!
Forte, hein? E aí fala assim, bom, não, é que assim, não tem, é difícil eu resumir, porque é muito.
Mas ela pede a exclusão dele.
Ela
do
pede,
futebol.
Pede o banimento do Jailson. E aí diz assim, tá? Depois de pedir o banimento, que ele não devia estar ali e tudo mais, diz assim, ó.
Quem é a ANAF? Explica de novo.
A ANAF é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Cara, eu vou ler aqui porque vai ficar melhor pra todo mundo.
Vai lá.
Sem autorização para estar no campo de jogo na partida válida pela Série A do Brasileirão entre Bahia e Grêmio, o diretor de árbitros da Federação Baiana de Futebol, Jailson Macedo Freitas, que acumula o cargo de assessor, analista, delegado da CBF, informou de forma desonesta ao quarto árbitro, Fernando Antônio Mendes, de Sales Nascimento Filho, do estado do Pará, que o atleta gremista Diego Costa deveria ser expulso. Isso, além de ferir as regras do jogo, serve como base para que o Grêmio entre com um pedido de anulação da partida, expondo ainda mais nossa categoria. Após a ação flagrada pelas câmeras, o atleta expulso, gerando uma revolta no técnico gaúcho, que pediu que toda a sua comissão técnica e os atletas reservas do clube deixassem o banco e se deslocassem para o vestiário. E aí completa dizendo assim: a interferência externa de Jailson Freitas nos estimula a acreditar que o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, pode ter razão nas afirmações que fez sobre manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro. Algo que enterra, de uma vez por todas, a falida gestão de Edinaldo Rodrigues e do despreparado Wilson Seneme na CBF.
Caramba.
Sob eminência de um pedido público de desculpas ao americano caso as denúncias sejam confirmadas. Por isso, a ANAF entrará hoje com uma ação no STJD pedindo banimento imediato de Jailson Freitas do futebol, tendo em vista não só o fato gravíssimo em tela, como também para salvaguardar a arbitragem brasileira, que precisa voltar a dar e ter bons exemplos.
Quem então, comanda, tem que banir o quarto quem comanda a ANAF?
Salmo Valentim, presidente da ANAF, assina essa nota.
Tem que banir o quarto árbitro também, então, agora.
Que loucura, cara.
Banir todo mundo.
A ANAF podia botar essas notas aí também quando tem os erros, tipo aquele do jogo Grêmio Vasco, né? Meu, não só quando tem um erro como
deixa
esse.
Deixa eu perguntar pra vocês dois que estavam no estádio ontem, né?
Sim.
Já tão seco da mijada?
Não.
Tomaram uma mijada.
Acho que tem duas coisas muito claras. Primeiro, elogiar a postura. Eu sei que o Adams já falou, mas a gente tava aqui falando. Essa nota mostra que o Renato teve razão em reclamar. Mas acho que ele reclamou da maneira errada. Tirar todo mundo de campo e fazer aquela fiasqueira no microfone, tá errado. Assim como o senhor Eduardo Cudê ontem poderia ter feito um pouquinho mais do que menosprezar a inteligência do torcedor colorado.
Costurando contigo... Eu acho que é, às vezes é preciso um pouco de cena aos olhos de todo mundo para gerar uma revolta.
Acho que ele fez demais.
Não, cara, eu acho...
Acho que ele reclamou certo da maneira errada.
Meu...
Ontem o Inter reclamou da maneira certa. O Cudê não falou uma palavra de arbitragem, depois vem o presidente e fala, ó... Assim como
eu tô contigo.
A revisão do lance...
Mas eu entendo o efeito Renato, só ele tem aquele poder pra fazer aquilo ali.
Só ele pode fazer. Ah, mas tocou ou não tocou na cabeça do cara do Atlético Goianiense? Tinha que passar no telão.
Sim.
O gol do Inter passou no telão pra todo mundo ver.
E nem precisava, né?
Se teve idoneidade. Então teria que ter idoneidade do outro lado também. É isso que o presidente Barcelos pediu de maneira correta e justa. Mas ontem eu achei a coletiva do Eduardo Cudê um pouco desconexa do que ele apresentou dentro de campo com o que ele estava falando. Voltando atrás, tá? Cudê é um excelente treinador. Eu não quero a demissão do Eduardo Cudê, mas o Cudê tem que saber aceitar crítica. O Cudê foi eliminado do Campeonato Gaúcho. O Cudê, nesse momento, está apresentando um futebol contra o Atlético Goianiense que não foi bom. Primeiro tempo, minha mulher tá grávida. A minha filha deu mais chute na barriga da minha mulher que o Inter no gol do Atlético Goianiense.
Rafa, posso te dizer o que me pareceu ontem, de verdade?
O cara deu um chilique do nada, velho.
Revezamento de capitão. Bah, desculpa, de velho, algumas coisas eu sou a moda antiga. Tem que ter o capitão, tem que ter o vice-capitão.
E tu não pode tirar o direito do torcedor capitão de protestar, velho.
Vai, tá no game,
não,
né?
Assim, ó.
Tem que dar força pro Maurício, ele é
uma coisa é
dar força no banco,
o que tu pensa, como tu vai agir. Eu não gosto dessa coisa de vaia nos 90 minutos. Não gosto. Pra mim não rola isso.
Mas tem.
Vai e sempre. E é digno. E é um direito do torcedor. Sim. A minha cultura, o meu jeito de torcer, eu não acho isso legal. Tu
eu
já também falou também que
eu
não
também
acha,
não
né?
acho.
Então, assim,
mas
aí os caras dizem,
ontem,
ai, o apoio incondicional, sim, cara, nos 90 minutos é guerra, mano.
A vaia
depois
ontem,
tu vai o cara,
não,
tu xinga o cara.
Não foi generalizado.
Mas, a vaia se concentrava muito ali atrás de onde fica o Cudê.
Eu e
o
Lelê, a gente fica em lugares diferentes
do estádio. Perto onde eu fico ali. E
isso
realmente,
é importante.
Cara, mas ali, quem conhece o futebol brasileiro, quem conhece os estádios de Inter
e Grêmio... É a famosa turma do amendoim.
É a turma do amendoim.
Eu tava do outro
ali, cara,
lado.
Um jogo inteiro dando letra.
Por exemplo, eu fico do outro lado, eu fico na superior... pertinho pro lado do gigantinho. Ali, eu ouvi duas vaias. Uma pro Maurício, na escalação do time, e quando acabou o jogo. Cara, e eu ainda falei pra minha mulher, eu falei, puta, é esse tipo de vaia que eu apoio. Durante
no
o jogo,
final do jogo,
podia ter cantado mais, podia ter gritado mais, cara, acho subjetivo e a gente pode debater como cada um gosta de ver futebol. Mas, cara, acabou o jogo contra o Lanterna do campeonato, que não tinha feito nenhum ponto. E em casa, que a gente precisava ganhar... Cara, eu acho justíssimo que o Eduardo Cudê aceite essa
vaia. Isso aqui me pegou.
É por sua gente. En este clima não vai ser campeão Inter, nem comigo, nem com ninguém, nem com Guardiola, entende?
Forte, né?
O Inter é a sua gente, que ele fala.
É. E nesse clima não vai ser campeão.
Mas essa frase é tão forte quanto o Renato com vontade de desistir e ir pra praia.
Cara, mas é que
eu achei
diferente. O Renato tá reclamando.
Não,
o Renato tá reclamando uma estrutura. Ele tá reclamando do Inter, cara. Da torcida. Qual é o maior patrimônio do clube?
A torcida,
mano.
Não.
São coisas diferentes, mano.
Não,
o torcedor do Grêmio se sentiu abraçado pelo Renato.
Quer pular da barca? Quando o Renato fala isso, o Renato diz, cara, larguei, quer saber, eu não quero mais essa bola.
Mas ele não quer largar o Grêmio,
ele quer
largar o
Grêmio, cara.
Ele tá
protestando,
cara.
Ele fez alguma coisa do tipo assim, o Inter depende da torcida pra ser campeão. O Cudê fala, nesse mundo de loucura aí que teve na coletiva, ele faz umas frases que eu considero, pô, ele é um cara que entendeu, que ele reconhece e tal. Mas ao mesmo tempo o Balde vai muito longe. O Balde vai muito perto e o Balde vai muito longe.
Vocês acham que ele tirou gente do estádio para pro jogo contra o Juventude?
Não influencia muito.
Eu acho que conhecer a torcida do Inter vai ser mais vaiado ainda.
Eu acho que
com certeza. Vai mais gente pra vaiar
ele. Eu conheço o estádio faz mais de 40 anos. Ele vai ser mais vaiado ainda.
E o Cudê não entendeu um negócio, Lelê. O Cudê não entendeu um negócio.
A gente conversou sobre isso.
Que falta pro Cudê uma assessoria, não é de imprensa, é de conhecimento.
De imprensa do Brasil. Uma mentoria pra ele.
Ele, por exemplo, a gente vai ver um jogo na Arena e no Beira-Rio contra um time argentino. Vai ter Inter e Belgrano. Também, muito importante.
Não, mas quando ele ganha, tu entende o que ele fala. É tipo o Cacique Medina, né?
Vai terminar Grêmio e Estudiantes. Não importa o placar, e a torcida do Estudiantes vai ficar cantando lá no final do jogo. Vai terminar Inter e Belgrano, não importa o placar. É uma cultura, um jeito que as pessoas têm de lá.
Que bancada é diferente.
O torcida por torcida, entendeu? O resultado também importa, beleza, mas não é. Aqui não. E não é no Inter. Não é no.
É cultural brasileiro.
É o país.
Te lembra uma vez que eu falei?
Palmeiras lava. A torcida do Palmeiras reclama.
Cada time
do
Flamengo tava pedindo fora. Te lembra que eu falei uma vez, tu até disse, é isso. Eu disse assim, ó, chegou um ponto que o torcedor brasileiro se comporta como cliente.
Cliente?
A gente não é cliente. Torcer é diferente, cara.
Exato. Ontem tava o cara do Flamengo xingando, aí os caras comentando, pô, torcida modinha, os caras ganham tudo.
E assim, ó.
Faz todo mundo, a gente vai perder o Botafogo.
Ele falou de novo ontem que teve um monte de chance de gol, é verdade. A bola bateu num cara, não entrou, o goleiro defendeu. Enquanto o Tomaiapo voltou o assunto, o Cudê tem que entender um negócio que no Brasil é mais talvez que nos outros lugares. Só importa ganhar
só
o resultado. Se tu deu um chute no gol e ganhou, é melhor do que tu deu 34. Não importa a forma.
Sim.
É só pra encher programa de debates.
Quero fazer um paralelo.
O que importa é ganhar. Ganhar.
Vou fazer um paralelo aqui.
Se um dos chutes dele ontem entra, tá pronto.
Aquele Flamengo do Ceni foi campeão perdendo o jogo e não tava nem aí.
O jogo de ontem foi muito parecido com o Grêmio Cuiabá. Os times vieram aqui pra não perder.
Uhum.
Bota ali o ônibus na frente da área e pronto.
Sim.
Como é que o Grêmio ganha esse jogo do Cuiabá? Num chute, num cruzamento da área, que a bola acaba entrando despretensiosamente. Ganhou! Ponto. Isso. 3 pontos. Ontem, o Inter cria, no segundo tempo, mais
o
ou
Inter
menos.
Cruzou 50 bolas ontem, o pessoal na Gaúcha falou
depois
do jogo.
Mas é que o lance dos cruzamentos, cara, isso não é um defensor...
Defensor, sim, inclusive.
Não é um lance defensor do Eduardo Cudê. Quando tu tem o Park the Bus, né, na frente do que costuma se dizer, cara, a grande alternativa são as pontas. Isso é regra.
E foi gol, tá? Sim.
A não ser que tu tenha um time tipo o City, que entra tocando a bola, blá, 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 gol.
Sim. Sabe?
Mas geralmente... Cara, o Chelsea foi campeão da UEFA assim, entendeu? Estacionando um ônibus na frente da área.
Sim.
Vocês lembram daquele jogo Barcelona e Chelsea?
Quem que tu prefere ser naquele dia, o Chelsea ou o Barcelona?
Chelsea, que foi campeão.
O Chelsea foi campeão?
É isso, é só o que importa.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, é que assim, ó, não adianta a gente ficar assim, mas cruzou 27 bolas. Cara,
e fez o gol
contra,
assim.
Contra os, além de fazer o gol assim, contra os times que vêm pra cá com 8 jogadores da frente, vai ser assim. E agora, todos os treinadores fazem assim, não é o Cudê que faz assim.
Tem uma coisa que eu acho que não é justa.
Agora ele não pode, só pra concluir, Diverio, o histórico, cara, o Valdomiro, um dos maiores jogadores da história do Inter, ele era amplamente vaiado pela social.
Sim.
O Rafael Sobis contou aqui, nesse microfone, que num jogo posterior no Beira-Rio, após o Inter ser bicampeão da América, ele foi vaiado no jogo contra o Vitória, acho que foi. Ele foi vaiado por torcedores do Inter no jogo posterior, ele fazia o segundo gol em final de Libertadores, terceiro gol, e o Inter ser campeão da América, entendeu? É assim, velho. É assim. O Grêmio hoje é diferente porque se a torcida começa a vaiar, o Grêmio tem uma figura na beira do gramado que vai lá e manda a torcida cala a boca, a torcida
ele
cala.
Orquestra, ele orquestra.
Fez porque isso, ele tem ele esse mérito isso. Pra fazer. Porque se, e o Renato é um cara muito mais experiente que o Cudê, que ele jamais vai falar o que o Cudê falou ontem, de mostrar insatisfação
com a torcida. Cara, o Roger que falou algo parecido e o Roger, a torcida soltou a mão do Roger, cara.
Meu,
O
Mano Menezes, numa coletiva, ele falou, é melhor jogar fora do Beira-Rio. Ele falou
e
isso,
ali
cara.
Começaram a
fazer um
isso que eu falei, acabou e bailou.
Que é uma desconexão da realidade.
É isso aí, não pode externar.
Eu acho que tem uma coisa, que o Cudê faz na coletiva que parece que ele não ele tá com a memória um pouco curta, assim, tá? Porque, vamos lá. Primeiro, o ano passado, se teve uma torcida que abraçou o projeto, a ideia,
claro.
naquela reta final de Libertadores foi a torcida do Inter.
Mas tu sabe por quê?
Ele falou sobre
porque ele é reflexo isso. Do que a gente perfeito. Via no campo.
Mas olha,
o torcedor
isso.
é reflexo do que o time mostra.
Mas esse ano.
Jori, se tivesse terminado ontem o primeiro tempo, amassando o Atlético Goianiense, sabe quando é que tu incendeu o estádio? Todo estádio que é incendiado é da mesma forma. Tu chuta uma bola no gol, o goleiro espalha a bola pra escanteio e o cara que vai cobrar o escanteio faz assim aqui. Pra torcida.
E aí
mas
vai embora.
Mas aí tem uma outra
tivesse
coisa,
feito
tá?
isso ontem, que era o quê? Duas, três chances de gol. Tu vai pra torcida, pede pra gritar e é cantar o estádio,
mas
cara.
Aí tem uma outra
é
coisa.
Reflexo do
mas,
time
mas aí
de
tem
campo.
Outra coisa. Começa a temporada de 2024 e o Internacional, que não ganha muito tempo, que tem um jejum de títulos que o próprio Coudet ressaltou na coletiva, é um Internacional que se mobiliza fora de campo pra quê? Pra entregar um baita time para o seu treinador. E esse baita time que é entregue com uma ideia de que o Inter, desde o processo eleitoral, vem falando de fazer 38 finais no Campeonato Brasileiro.
Sim.
E a torcida faz o quê? A torcida compra o barulho, vai no aeroporto,
perfeito.
Abraça o time,
se associa,
bate recorde. E aí o que acontece dentro de campo? O Inter vai lá e não consegue passar da semifinal do Campeonato Gaúcho. Poxa, o Coudet... Ele quer que isso não signifique nada.
Bah, e ele fala...
Ele quer que isso não importe outra,
meu,
pro torcedor.
Tinha 23 mil ontem
no estádio. Mas onde é que ele vive, cara?
É baita público pra Atlético Goianiense.
E ele fala algo muito... Pra mim, ele deu um carteiraço. Ele deu dois carteiraços na torcida. Um é nessa coisa de, tipo, ó... Então, com esse clima não vem. E outra coisa que ele fala, que pelo menos eu vi pouco depois debate sobre isso. Ele diz assim... Ah, eu entreguei o time quando eu saí na outra vez que eu passei por aqui, eu entreguei na liderança.
Sim.
Veio o maior treinador da história do clube e não conseguiu ser campeão.
Bah, aí ele mexeu com a figura errada.
É aquela coisa assim, não precisa tocar no nome
cara,
da Bel.
Cara,
o que ele falou que é verdade, é, sim, mas não precisa.
Ontem ele descolou as placas de um jeito,
quando
cara.
Quando ele pergunta, eu concordo. Quando ele pergunta de maneira retórica. Quando ele pergunta de maneira retórica, diz assim, ah, será que o problema sou eu? Ele tá dizendo, em outras palavras, eu não sou o problema. Eu não sou o problema. E quando ele fala do Abel, ele tá querendo dizer, se eu sou o problema, por que, que o maior da história do Inter veio aqui e também não ganhou? Então, eu não sou o problema. Então, assim, agora o que ele precisa entender...
Ele cita o Guardiola, ele diz, o melhor treinador
não,
pode
agora
vir
agora o que
aqui.
Ele precisa entender...
E repito, Jory, ele é excelente treinador, a gente não também. Quer a demissão dele, e pelo contrário, se sair ele, não tem quem botar não, hoje. E
mas ontem, no pós-jogo, o Vini ouviu um cara... Tu não tava ontem, era o Gabardo, não. Né, depois. É. No pós-jogo, um torcedor foi o segundo cara a falar... E o cara numa elegância, assim, mas ele deu uma paulada no Coudet.
E aí veio o seguinte e deu um pau nele.
E o outro veio assim, cara, na real o outro falou o que o Coudet falou, isso, só que do jeito mais popular, assim, né?
Exatamente.
É, muito cri-cri-cri, tal, o cara falou.
Mas, né? Assim, o que o Coudet precisa entender é que a cobrança que é feita em cima dele e que talvez a própria insatisfação do torcedor, eu vou falar sobre a cobrança que a imprensa faz, de certo aspecto, pro trabalho do Coudet, é a seguinte, ele, como treinador, ele já teve tempo. Ele pediu as peças para a direção e ele recebeu as peças. Ah, mas as peças não estão à disposição porque tem jogador machucado.
Mas
poxa,
isso aqui tudo
jogo.
Time, não, desculpa, tudo que é time tem isso, tudo que é time não vai
precisa,
ter
ele precisa
o
entregar,
completo.
Ele precisa entregar soluções,
tá.
Cara.
Não,
soluções.
Contigo, mas o time titular... Valência, Borré, Lampard, não
beleza,
jogou junto ainda.
Beleza,
não.
Beleza.
Esse time não jogou junto.
Mas
ele
ganhou, mas todo mundo tem problema com escala, mas todo mundo tem.
E aí,
mas todo mundo tem problema nessa escalação.
É por isso que eu disse que também tem que dar calma, tem que dar tempo pro Coudet, mas o Coudet tem que estar alinhado com isso. Assim mas... como ele precisa entender a realidade, eu também entendo a realidade dele. Realidade de que agora, contra a Copa do Brasil, tem que botar 40 mil dentro do estádio, tem que gritar e ir todo mundo pra cima do Juventude, porque é obrigação vencer o Juventude.
Mas pra ganhar do Atlético Goianiense time... em casa, Rafael,
tem que vencer.
Sinceramente, tu tem que... Bom, eu tenho desfalques no meu time. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma solução pra furar essa retranca.
Não, é que agora ele vai ter que correr atrás desse ponto contra o Cruzeiro.
Exato.
Eu acho que se inverte.
Exato.
Mas ele correu atrás contra o Palmeiras.
Empatasse com o Palmeiras fora e ganhasse o Atlético Goianiense em casa, era melhor,
era,
né?
É.
E é basicamente a mesma coisa.
Exato.
E agora no Bola é o lance pudido. É brincadeira.
Show.
Olha a tela aí o lance. É o lance pudido.
Pro Cavanhas, tradição e qualidade no melhor X da cidade. Tivemos na última sexta lá, um beijo pra turma, tava muito legal.
Obrigado.
Eu literalmente fiz a visitinha de médico aquela, né? Fui pau e bola ali.
Tá uma delícia.
Mas, cara, eu fiquei com...
Jory perdeu.
Mas nós vamos ali, já combinamos.
Nós ficamos numa resenha, daqui a pouco a gente... Tá, nossa, tem que ir embora. O lance bonito pra mim tá no grupo do Bola ali.
Zagonel, iluminação profissional LED, a melhor solução para a sua prática esportiva, @ZagonelLED. Qual é o lance, Rafa?
Eu acabei de mandar... O lance, cara, o grande resultado da rodada junto com o Criciúma e Vasco é a vitória do Botafogo sobre o Flamengo.
Isso.
Cara, clássico, o Botafogo faz 2-0 no Flamengo, e aí a torcida do Botafogo faz ali a paródia da grande música de futebol da temporada,
assim como teve
na época do esporte lá, que era o Casar, Casar. A grande música da temporada é o Chama Samu, que a torcida do Vitória inventou pra torcida do Bahia.
Vamos ver aqui.
Olha o que o Botafogo cantou pro Flamengo. Isso é a cara do Bola.
É.
Pô, por que que não tá rodando o áudio, mano?
Até o tempo. Foi na, foi na casinha, o operador?
Pois é, mas peraí, vamos
tentar. Daqui a pouquinho, descorando.
Samu, chama Samu, caiu no antidope com vergonha do Piru e o Gabigol. E o Gabigol tem piruzinho. E o Gabigol.
Ah, que trio, velho. Cara, meu,
caiu no antidoping.
Isso aqui me lembra aquela vez os brasileiros falando, falando pros japoneses. Isso me lembra aquela vez do Zico falando com os japoneses. O Zico, perdão. Os torcedores brasileiros dizendo piru pequeno, aí os japoneses, piru pequeno. Aí o cara vem, o que significa? Ele, Zico is the best. Ele, oh,
sabe que eu acho que até essa rivalidade do Flamengo e do Botafogo, elas têm criado as músicas melhores, assim. Uhum. Ano passado foi a do Segovinha. E eu tenho pra mim na minha cabeça.
Segovinha, mambarro.
Esse aí, nesse, eu acho que a partir daquele dia ali o Botafogo começou a se perder. Sabe? Porque eu acho que entrou na cabeça dos caras do Botafogo e.
Tá, então vamos conhecendo. Já cantaram outra música, tu se ferrou, né? Tá na quarta rodada.
E outra, o Botafogo já é líder, né?
Tá me filmando aí,
de novo,
daqui
né?
Daqui a pouco vai começar.
Quem tem o tweet aí?
Tá me filmando aí.
Temos.
Tá me filmando aí, sopa. Só em mim hoje. Por quê? É que esse programa aqui é o seguinte, né, Rafael Gomes? Esse programa aqui é... olha aqui, ó. Rafael Gomes.
Tá faltando aqui, ó. O apresentador é gremista.
O social media
é
gremista.
O social media quem é o produtor desse programa?
É que só eu apresento.
Léo Oliveira?
Gremista também.
O Grêmio perdeu não teve hino do Bahia?
Não teve hino do Bahia.
Não, mas...
Esse programa aqui é uma pra mim acabou esse programa.
Ah, larguei. Larguei, ó. Não teve nem o hino do Bahia, ó. Larguei.
Tá, só se seque ali da mijada, tá?
Cudê mandou um abraço pra vocês, viu? Tem que parar de vaiar, viu?
Vai de Cudê. Ô, meu, vamos aqui.
Aqui.
O passado te condena. Retro.
Vem a porta lá, o seu lock lá.
Tweet Retro é pra Olina, pra se sentir leve e sempre disposto.
É
o que
Vasco?
Que tu tem aí? É isso aí,
vai. Arroba Pedrosa.
Vai.
Lucas Pedrosa. 7 de março de 2024, Vasco empolgadaço no Campeonato Carioca.
Uhum.
Hoje você torce para o Vasco da Gama pensando em vencer. Não mais em tragédia. Bem treinado, com alguns ótimos jogadores, um grupo que dá o sangue e uma torcida inabalável ao lado. São 9 meses de um time que faz o vascaíno acreditar.
Bah. Posso emendar com mais um aqui?
É, claro.
Esse colega nosso da casa, Zini Pires.
Oh. O Zini mora no Rosa.
Grêmio.
Volta a internet dele lá.
Grêmio, 2 pontos. Renato será demitido na Bahia. Não há outro caminho. Poxa vida, acho que pegaram outro. Botaram no Waze e outra coisa ali,
isso,
Zini.
Né?
Autor
do livro 70 segundos.
Aliás, o Vasco um dia, o Bola nas Costas do Rio de Janeiro deve estar em chamas também. A demissão do técnico do Vasco foi obra de arte.
Foi no Twitter, né?
Foi no Twitter. É. O técnico do Vasco chegou dizendo, Babel, vamos embora. E o assessor de, opa, Ramon Dias vai embora, pessoal. E botou no Twitter. E o Ramon diz, não, peraí, não é bem assim. Não, agora já tá no Twitter, pessoal.
Mas não dá, tomar nada contra o Criciúma, tomar 4 em casa do... No Criciúma,
e o Bolassi?
Com o VG, o Bolassi. Entrou com o Bolassi e tudo.
Meu, né? Tu viu o driblezinho dele e a giradinha? Aquilo ali, ele escapou de levar um pau de invadir o campo e darem nele. Mas ele, o Vasco já tava pela galera.
Mas ele é muito veterano, não?
Ele é veterano, mas é Bola, né?
O que eu ia falar? Que daqui a pouco numa
dessa.
Daqui a pouco numa dessa, no ano que vem, um time.
E o Grêmio sem o Natan Fernandes.
O Galo apresentou as fichas, né?
O Atlético apresentou as fichas, acho que é um time muito bom, bem treinado.
É.
Os jogadores começaram a encaixar e tá naquela fase que o cara chuta uma falta por baixo da barreira e ela entra.
É, verdade. Bom, ó, os resultados do final de semana. Criciúma, então, foi até o Rio de Janeiro, fez um 4-0 no...
Quatrilho bonito, assim, gostoso. Assim.
Parabéns mesmo, seria o meu lance bonito aí, enfim.
É
Cuiabá e Atlético Mineiro foi 3-0.
O
Atlético
do Cuiabá, o dono do
Cristiano
Cuiabá,
deu uma entrevista, uma entrevista, mas que baita entrevista. É. Falando que não, quem tem que ter motivação pra trabalhar é o cara que vem cortar grama.
5 horas da manhã o cara vem cortar grama. O jogador ganhando 100 mil tem que estar motivado também.
O Grêmio sempre perdeu pro Bahia 1-0. O Flamengo perdeu por 2-0 pro Botafogo. O Cruzeiro venceu por 3-1 Vitória. Isso. Corinthians 3-0. Fortaleza e Bragantino 1-1.
Pedrinho que saiu do jogo do Corinthians, assim, tio, teve lesão, acabou saindo.
Tá fora, né? Juventude Atlético Paranaense 1-1. Inter 1-1. E hoje nós temos
Choque
Rei, cara. No Morumbis.
Morumbis.
Né? Temos horas, São Paulo e Palmeiras. Baita jogo.
Segunda-feira campeão.
Pô, que baita.
Um bom jogo hoje.
Tinha que ser sempre, assim, um bom jogo.
E sempre às 8. 7 é ruim, 8 é bom.
Isso.
7 quebra o cara, né?
É verdade.
Na outra, daqui a duas semanas, é Inter e Juventude às 8 de segunda-feira.
O Grêmio é amanhã, né?
O Grêmio é amanhã.
Que horas é?
Operário.
Operário, né?
8 também,
eu
né?
Eu acho que é 8, ou 8 e meia.
Se não me engano, é 8 também.
É.
A gente vai ter um cara direto de Ponta Grossa
mesmo. Mesmo?
Vai ter um cara de Ponta Grossa ou não?
Não, um cara em Ponta Grossa. Porque ele falou assim, vou estar em Ponta Grossa, quero entrar no Bola.
Muito bom.
Para vocês falarem, o Rodrigo está em Ponta Grossa.
20 horas mesmo.
20 horas, beleza. Bom, mas tomara que o pai ganhe esse presente bem aí. Amanhã é aniversário de Dom Renato Cabeção.
Deixa eu só mandar um salve aqui para a galera da Run Sports, que organizou a New Balance 42K de Porto Alegre. Belo evento. Pessoal, curtiu muito. E mandar um abraço pros Pacers, que puxaram a galera. Essa é uma missão bem legal e eu tive a oportunidade de ser o Pacer de 4 horas. Mandar um salve pra Carla, pra Gisele, pra Daphne, pro Matheus, pro Pedro, Pedrinho e pro Cadu. Galera que puxou os pelotões aí na NB42K. Então, aquele salve e vamos pra próxima.
Baita, Johnny.
O bruxaço nosso, tava com ele no sábado. Pablito, tatuador.
Grande, craque máximo. Abraço pra ele. E eu quero mandar um abraço pra todo mundo de Santa Maria e do interior do Rio Grande do Sul, que teve na Copa América Cesla, né, em Santa Maria. Alto nível, baita evento, uma super final. Abraço aí pros campeões, pra todo mundo que foi lá e participou, né, do evento, tomou um garalzinho, tomou um fernezinho ali, daquele jeito. Foi muito tri, muito, muito, muito carinho com o nosso programa, então fica todo o nosso respeito aí pela galera, todo mundo comentando o vídeo que a gente fez lá e dando risada, né? Então, muito bacana. Valeu mesmo. Tamo juntasso. Meio-dia em ponto. Tá chegando Alexandre Fetter com mais uma edição do nosso Discorama aqui na Atlântida.
Atlântida Fora do Ar no YouTube. O nome já explica tudo. O melhor dos bastidores da Atlântida é no canal Atlântida Fora do Ar. Acesse agora. Atlântida. Atlântida. Atlântida.